uma experiência boa e as pessoas têm gostado, tem havido uma boa adesão. Realmente as pessoas saem satisfeitas deste dia, percebem que o fisioterapeuta não é aquele profissional que só faz massagem e coloca os quentinhos e os piquinhos nas costas, é capaz de um pouco mais do que isso, é capaz de avaliar, prescrever, diagnosticar e então a experiência é para ser repetida.
Isso para mim é que é uma pena, eu gosto mais de fisioterapeutas por causa da parte das massagens, portanto não...
Também temos boas mãos, mas é importante saber onde massajar e onde colocar a mão.
Claro.
E não estar a perder o tempo, digamos que o termo mais conhecido, encher chouriços, temos que ir à razão do problema. Com certeza que uma massagem sabe sempre bem, nas costas ou nos pés, é sempre relaxante. Se for para resolver um problema, uma patologia, tem que saber o que está a fazer e onde trabalhar.
Muito bem, neste caso, isto é um evento que não vai acontecer, ao contrário do ano passado, não vai acontecer na Universidade de Aveiro, vai acontecer no Up Care Medical Center, certo?
Exatamente. Por uma questão logística, nós juntámos-nos a uma clínica médica para ser mais fácil e a organização, juntámos esta clínica médica, que tem também um ótimo espaço para podermos trabalhar. A Up Care Medical Center fica na Estrada Nacional, digamos que em direção a Ilhavo, antes do cruzamento de Botafogo. Não sei se entretanto as obras vão terminar, mas...
Provavelmente em 2018.
Exato.
Talvez. É julgar pelo menos por aquilo que vais quase diariamente. E o que é que as pessoas podem ir lá fazer? Avaliação postural?
Pois é isso. Bom, principalmente ser avaliadas a nível postural. Mas com certeza que são tiradas todas as dúvidas, porque as pessoas nunca aparecem só porque têm uma alteração postural. Por norma sentem um certo desconforto e numa certa região, e a gente, através dessas alterações posturais, por norma, conseguimos explicar. É muito frequente as pessoas aparecerem, têm um desconforto deste lado do ombro, e a gente, ao observar, vê que a posição, por exemplo, da cervical, da cabeça, está inclinada para aquele lado. Há uma tendência a relacionar aquilo que nós observamos com aquilo que o caso neste utente refere. Há sempre uma certa relação e é um pouco neste sentido explicar porque é que isso acontece. E muitas das vezes, e é isso que eu acho que também as pessoas procuram, é que a gente consiga explicar e possa sugerir alguma alteração no comportamento para que isto se possa melhorar. Resolver, muitas vezes, se for uma coisa mais complicada, realmente só com fisioterapia, mas muitas das vezes é mudar a posição do ecrã, é mudar a posição da cadeira, é fazer trabalhos rotativos. Nós, por exemplo, tivemos uma experiência ótima este ano a nível de uma empresa fabril e realmente uma das sugestões que a gente fez foi que realmente as pessoas possam mudar do local de trabalho com maior frequência possível. Com certeza que não podem trocar todos os dias de local de trabalho, mas que fosse possível todos os meses ou de 3 em 3 meses o local, porque senão o corpo começa a se acomodar e começa a haver alterações posturais e começam a aparecer as primeiras dores e desconfortos. E pronto, por isso essas sugestões normalmente é isso que as pessoas vão à procura.
O ano passado nós já falámos disto, mas para quem não nos terá ouvido, às vezes as pessoas não têm primeiro noção de que estão com uma postura errada, ou seja, que deviam sentar-se ou colocar-se de outra forma, e depois também não têm noção de que estão, isto é, só quando chega a dor de facto é que percebem que têm um problema, não é?
É isso mesmo, as pessoas não se vão olhando, digamos assim, ao espelho com ar crítico, vêm-se, arranjam-se com certeza, mas não conseguem se aperceber que realmente existe uma inclinação de um tronco, uma rotação da cabeça, porque as pessoas todos os dias vão olhando para si, quer dizer, não notam essa alteração. E quando realmente as pessoas, nós trabalhamos esta avaliação, é feita em parte em frente ao espelho, as pessoas percebem que realmente percebem-se dessas alterações. E depois, então, nós conversando com a pessoa, tentamos ver no seu trabalho se existe alguma coisa que a gente possa alterar. Com certeza que só mudar o local de trabalho muitas vezes não é suficiente, mudar hábitos de trabalho, mudar hábitos saudáveis, ou passar a ter hábitos saudáveis, é muito importante. Trabalhar 10, 8, 10 horas sentado numa cadeira, chega à casa, senta-se em frente ao computador para ir ao Facebook, sai dali e senta-se para ver televisão, com certeza que a posição de sentado vai ser uma posição demasiado dominante e, como tal, vai haver alterações, vai haver dores lombares, porque o corpo não foi feito para estar 14 horas sentado.
Portanto, é bom que nos saibamos sentar, é isso.
Também.
E isto é fácil de corrigir depois?
Sim, se houver alterações, se houver vontade. Se houver vontade, sim. Grandes alterações, por exemplo, a nível de patologia, o que é que nós estamos a falar, por exemplo? Uma escoliose marcada, uma inclinação lateral do corpo, pronto, sendo mais fácil explicar.
Okay.
Isto não, só com fisioterapia é que a gente consegue alterar isso. Agora, os ombros ligeiramente anteriorizados, chegados para a frente, não, uma posição, uma elevação da mesa...
Isto agora está-me a pressionar um bocadinho.
Exatamente,
a minha posição,
pronto.
Não é?
Pronto, eu já estive a olhar para a sua cadeira, passa também por um bocado por aí, essas coisas...
Porque
todas.
Está demasiado baixo, é isso?
Sim.
Ok, já não
está.
É a primeira pessoa que me diz isso.
Está
Carlos Teixeira ficará felicíssimo, porque está sempre a dizer que eu baixo demasiado a cadeira.
Sim. Por exemplo... Mas, por exemplo, realmente a tomada de consciência da posição dos ombros, porque é um conceito errado, é que as pessoas, por exemplo, por norma têm os ombros chegados para a frente. E depois as pessoas dizem, costas direitas, não é um problema das costas, é um problema dos ombros, são coisas diferentes. Os ombros é que têm que chegar para trás e não as costas direitas, que senão parecemos todos o conhecido Mário Jardel, que parecia que tinha engolido um garfo. Não queremos as costas nessa posição, queremos sim os ombros chegados para trás, para evitar... Como se queixou ano passado das tendinites, do cotovelo, essas coisas.
Ainda se lembra disso?
Lembro-me.
Incrível, incrível. É que eu agora já tenho imensos mais problemas.
Mais problemas,
sim, claro, também. Ando a fazer tudo para isso. Depois, além deste... começaram a falar, trabalhar com uma empresa, portanto, a fazer acompanhamento no trabalho. Corrigiram já algumas dessas
sim.
pessoas, provavelmente. Estão disponíveis para outras empresas, não?
Claro, lógico. É esse o nosso intuito e realmente... É isso que hoje a gente vai comemorar. Hoje não, quinta-feira comemoramos a fisioterapia, como não sendo pura e simplesmente, como eu disse inicialmente, um executor de técnicas, mas sim onde podemos fazer um trabalho preventivo. E aqui, a nível de fisioterapia laboral, é fundamental a presença de um fisioterapeuta para fazer uma ginástica e ter uma perspectiva diferente do quem faz uma gestão de uma empresa, que realmente, se o trabalhador estiver mais confortável a trabalhar, vai produzir mais. Pronto. E realmente, eu acho que foi uma mais-valia contactar-nos. Felizmente, a médica de medicina do trabalho teve abertura e pediu para contactarem fisioterapeutas para tentar resolver parte dos problemas desta empresa. Nós fomos chamados, já começámos com uma palestra para informar as pessoas e depois aos poucos estamos a entrar nos locais de trabalho e acho que as pessoas estão a aderir, percebem que não se sentem, chegam ao final do dia não tão cansadas.
Uhum.
E isto depois reflete-se na produção, que é isso que os patrões querem.
Não, porque isto efetivamente é uma coisa que acaba por influenciar, sem que nós tenhamos noção, especialmente a longo prazo, a nossa qualidade de vida, não é? Uma questão agora que também me importa, antes de irmos àquele outro assunto que ainda temos por falar. No carro, como é que devemos andar? Mais direitos, mais inclinados, mais chegados ao volante?
Não, primeiro temos que andar o mais confortável possível, ponto. Não pode estar numa pessoa em desconforto.
Uhum.
E depois, cada pessoa é singular, é única, e como tal, não existe uma posição ideal. Por isso, o conforto é a primeira palavra. Depois, realmente o mais direito possível, ou seja, o banco deve estar praticamente a 90 graus, a coluna deve estar a 90 graus. Porque senão vai começar a zona lombar vai começar a ir para trás e provoca, para quem conduz muitas horas, dores lombares.
Pronto. Era mais a essas pessoas que me referia, não tanto a quem faz distâncias curtas.
Pois, a posição de conforto e o mais a 90 graus possível a nível da curva, a nível da anca, da articulação da anca, deve estar a 90 graus. E depois, evitar posições viciosas, que é muito frequente para quem conduz muito, o bracinho em cima do vidro.
Que além de poder fazer mal à postura, é extremamente parolo.
Exatamente. Pronto, mas realmente na altura do verão vê-se muita gente com o braço de fora, essas coisas todas.
Sim.
Pronto, é frequente é uma experiência que eu tenho, é frequente apanharmos pessoas com tendinite no ombro esquerdo, provocado por essa mesma posição, de estar mantido naquela posição e muitas horas, e acaba por aparecer algum desconforto. Okay. Assim como ao contrário, ou seja, muitas vezes há condutores que quase que se deitam sobre a caixa de velocidades e do travão de mão, estão meio inclinados ali para aquele lado, e também é uma coisa, provoca uma inclinação do tronco, provoca uma alteração da posição da coluna, e o mais frequente neste caso é dores a nível da cervical, porque depois a cervical tem que compensar para conseguir-se ver, não é?
Ok, muito bem, já ficamos agora já com uma noção de como é que podemos andar no carro, mas sobretudo conforto, portanto.
Exatamente, sim.
Quem conduz mais horas é que terá que se preocupar mais com o resto. Entretanto, vocês acompanharam 3 atletas olímpicos, não é?
Foi, é verdade. Este julho tivemos uma experiência fantástica, que foi trabalhar com atletas vindos da Malásia, que fizeram uma paragem no Velódromo de Sangalhos. Tivemos a felicidade de ser contactados, porque através dos conhecidos, dos contactos deles, chegaram a nós, e nós estivemos a trabalhar com eles, exatamente como os outros, uma pessoa normal, que é evitar que a lesão apareça, porque eles, para que eles possam no dia seguinte treinar mais e mais intensamente, e para se sentirem mais fortes e mais capazes, e sucessivamente darem mais carga ao corpo para serem mais velozes. Neste caso eram ciclistas de pista, de uma modalidade de sprint, e então realmente cargas explosivas que realmente não fazem muito bem ao corpo, mas eles tinham de estar preparados para o dia seguinte treinarem novamente, e nós estivemos a fazer um trabalho preventivo, tal como fazemos com as outras pessoas todas, mas neste caso mais ainda, e felizmente tivemos um sucesso muito grande, que um dos atletas ganhou a medalha de bronze, e foi muito gratificante para nós poder trabalhar com atletas deste nível.
Mas como é que isto aconteceu? Como é que eles vieram aqui parar, digamos assim?
O Velódromo de Sangalhos, daquilo que eu percebi, neste momento é mundialmente conhecido pelas ótimas condições, por ser um aparelho, uma pista recente, e apesar da crise, é baratíssimo estar em Portugal. Comparativamente, por exemplo, com a Austrália, onde eles frequentemente também treinam, ou Holanda, onde tem ótimas pistas, ou o Reino Unido, que foi o também ganha muitas medalhas e tem ótimas condições, mas é extremamente caro. Em Portugal, eles acharam isto muito bom e muito barato. Depois, chegar a nós foi através de vários contactos que tivemos a sorte deles optarem um pouco pelo nosso trabalho, referenciados, como é lógico, mas chegaram até nós.
Bem, eles também tiveram sorte, não é? Assim dizer. Este foi o ano em que eu acompanhei mais os Jogos Olímpicos, e eu não sei se nos outros anos também era assim, mas houve imensas lesões, e houve imensas lesões que me chocaram. Não sei se o João acompanhou.
Não acompanhei totalmente, mas não, pura e simplesmente estava talvez mais desperta para isso. O número de lesões é exatamente o mesmo. Não li números.
Se calhar é mais fácil, é porque os vídeos correm mais pela internet.
Exatamente,
não é?
E é mais fácil ver essas brutalidades.
Sim, brutalidades mesmo.
Mas a verdade é que os atletas levam o corpo ao limite. E entre a lesão e o pico de forma é muito ténue a linha, porque o corpo está no extremo. Um passo mal dado é uma fratura de uma perna. Um falhar de um movimento é deixar cair um halter em cima da cabeça.
Pronto, por exemplo, como aconteceu, aliás, este ano. Agora veio uma memória essa imagem.
Mas se for pesquisar noutros anos, acontece sempre isto.
Não vou fazer isso. Não foi assim tão agradável. Vamos então recordar. Quando é que vai ser este evento?
Então, no dia 8 de setembro, comemora-se o Dia Mundial de Fisioterapia, que é quinta-feira, a Pequeno Medical Center vai estar aberta das 8 às 10 da noite, para que podermos realmente apanhar... Das 8 da manhã às 10 da noite, para que realmente as pessoas no horário pré ou pós-laboral também possam comparecer, não há desculpas, digamos, para não aparecer. Pronto, vai ser o dia todo a fazer, como é lógico, não vou ser eu só a fazer isto, existe uma equipa, a fazer estas avaliações, estas conversas, estes diagnósticos, este aconselhamento.
Gratuito,
exatamente, porque realmente hoje, quinta-feira, é o Dia Mundial, por isso acho que podemos dar esta prenda a todos aveirenses.
Ok, fora isso, quem tiver problemas e precisar de fisioterapia pode sempre ir até ao gabinete de fisioterapia da Universidade de Aveiro.
Sim, sim. E na Pequer Medical Center também. É uma questão de pesquisar, como é lógico, agora acho que o melhor meio é sempre a internet. Procurem por nós, porque nós gostamos de trabalhar, como é lógico.
E
temos, sim, e realmente, se nunca sentiram que o vosso fisioterapeuta vos acompanha inteiramente, então realmente procurem outra opção. Porque é um conceito que cada vez está mais presente, que é o fisioterapeuta da família. Eu felizmente já tenho pais, avós, netos, primos, cunhadas, porque as pessoas acabam por recomendar uns aos outros. E, interessante, há patologias que a gente encontra, por exemplo, é frequente, que é genético, algumas curvaturas excessivas, ou seja, uma que é mais conhecido, por exemplo, no caso da população africana, que tem uma curva lombar excessiva, né? Então, ou retificada, pronto, dependente das pessoas. Pronto, mas, ou seja, existem problemas genéticos que dão dores semelhantes em toda a família.
Ok.
Ou, por exemplo, outra coisa interessante que eu apanhei, já vou na terceira geração, que é uma dismetria dos membros, ou seja, uma perna maior que a outra. Coisas ligeiras, mas dão alterações. E então, como é lógico, o senhor mais velho já foi operado, já pronto. E felizmente já apanhei a neta em idade precoce, em que já pude trabalhar com ela para prevenir complicações.
Ah, porque isso depois também se pode corrigir. Quer dizer, não se pode aumentar a perna ou reduzir.
Sim, mas simplesmente a trabalho, quando trabalhamos em equipa, acontece isto, que é ligamos ao nosso podologista, que temos de referência, faz-se uma palmilha e esta perna é compensada e previne-se o aparecimento de complicações e lesões.
Muito bem. João, obrigada. Estamos
obrigado,
quase nas notícias. João Carvalho, do Gabinete de Fisioterapia da Aveiro. Então, só para recordar, Dia Mundial da Fisioterapia, dia 8 de setembro, portanto, quinta-feira, das 8 da manhã às 10, na Upcare Medical Center. Portanto, entre o Glicínias e a Rotunda do Botafogo.
Exatamente.
E toda a gente sabe que a Rotunda do Botafogo, onde é que é agora, porque aquilo está uma lástima. Bom, obrigada, João. Até
obrigado.
Já.
Terra Nova. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world.